Se você não tem isso, o teu antecedente acaba sendo ruim, você provavelmente pode contratar uma pessoa errada para a sua clínica.
Esse é o tema de hoje, políticas e procedimentos de compliance, como que isso afeta a sua clínica, como que isso pode te ajudar ou, sem isso, como que pode atrapalhar o desenvolvimento da sua clínica médica. Estou mais uma vez com a doutora Paula Rezende. E aí, doutora Paula, quais as principais diferenças entre programa de integridade e programa de compliance voltados para clínicas médicas?
Olá, doutor Júnior. É um prazer estar aqui novamente com você no podcast de Compliance na Saúde. E no episódio de hoje, para falarmos sobre políticas e procedimentos que devem fazer parte do programa de compliance. Mas antes de entrarmos diretamente no nosso tema de hoje, eu gostaria só de fazer uma diferenciação entre o programa de compliance e o programa de integridade. Às vezes, nós entendemos que se tratam de sinônimos, contudo não. Tem uma pequena diferença aqui nesse contexto. O programa de integridade, ele nasceu com a lei anticorrupção e logo depois ele foi regulamentado por um decreto, que é o decreto 8.420 de 2015. Então a nossa legislação, ela fala de programa de integridade e ela tem um fim muito específico. De acordo com o decreto, um programa de integridade é um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, que tem como objetivo detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira. Logo, o objetivo de um programa de integridade é prevenir atividades ilícitas dentro de uma empresa privada que normalmente vão ser praticadas contra a administração pública. Ou seja, nesse caso, nós estamos tratando de corrupção de agentes públicos, fraudes em processos de licitação, embaraços, atividades de fiscalização, de investigação. Então, a lei e o decreto que o regulamentou tratam especificamente disso. Então, o programa de integridade, normalmente, ele está vinculado aos atos da pessoa jurídica contra a administração pública, quando são cometidos atos ilícitos contra a administração pública. E já o programa de compliance, ele vai englobar outras coisas além da interação com agentes públicos. Ele não vai tratar apenas disso. Um programa de compliance, ele é mais amplo. Ele é mais amplo no sentido de tratar especificamente outros riscos que cada mercado tem. Então, por exemplo, quais são os riscos de uma clínica médica, por exemplo? Conflito de interesse em relação à indústria? Sim. Então, esse tipo de conflito de interesse, possível conflito de interesse, tem que ser tratado dentro de um programa de compliance. Publicidade, propaganda, outras questões, né, que vão além das questões tratadas no programa de integridade. Então, o programa de compliance, ele é mais amplo, ele trata de temas mais amplos e que inclui também o programa de integridade, o que é tratado dentro do programa de integridade, que são as relações com os agentes públicos, ou seja, com a administração pública. E aqui, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre políticas e procedimentos para o programa de compliance.
Uma das estratégias mais bem-sucedidas que se pode ter no desenvolvimento de qualquer tipo de política ou de programa está relacionada à liderança, desenvolvimento de liderança. É aquela velha máxima que se você quer aumentar o número de pessoas, você atrai seguidores, mas se você quer multiplicar o número de pessoas, você tem que desenvolver líderes. Por isso, dentro de qualquer programa, nada mais indispensável do que você começar a fixar líderes que disseminarão aquelas ideias, aqueles valores, aquilo que você tem estabelecido para a sua clínica, para o seu local. E o primeiro passo que você precisa dar nessa direção é fazer o treinamento com excelência dos líderes, naquilo que está sendo implantado, naquilo que está sendo disponibilizado de informação. Determinada política que é colocada para a empresa, se não houver um cabeça para gerenciar alguns outros, não vai funcionar. É importantíssimo que essa pessoa que será o disseminador ou um trainee, por exemplo, quanto melhor for o treinamento que ele tiver, melhor será a capacidade de transmitir aquela determinada informação recebida. Depois de treinar a pessoa que vai disseminar aquele conteúdo, aquela política, é importante que seja acompanhada, que ela tenha feedback, que ela não fique simplesmente responsável por realizar determinada tarefa, mas não tenha alguém para a qual responder. Esse tipo de prestação de contas não significa que vai criar apenas um estigma pejorativo, ruim, de ter que dar satisfação, mas é para você saber receber um feedback, e é importante você como gestor orientar a sua liderança, dizendo que quando ele te traz um determinado relatório, é ali que você consegue entender, observar e dar um direcionamento mais pontual, mais específico, aonde ele precisa corrigir, o que ele precisa melhorar, onde ele pode potencializar os esforços, porque a prestação de contas em si ela não é ruim, pelo contrário, a prestação de contas deve ser incutida nas pessoas como uma coisa muito boa para a recepção de um feedback que vai melhorar cada vez. Até por isso que nas startups dizem muito que você precisa errar logo, o quanto antes, porque quanto antes você erra, o quanto antes você também conserta, e aí você vai aprimorando com muito mais excelência e mais rapidez. Por isso, não pense que apenas texto em si, a exemplo de um código de ética, vai levar a equipe à compreensão e principalmente à execução daquilo que está sendo previsto. Nem mesmo se executar apenas os treinamentos, isso será possível. É preciso o desenvolvimento para a injeção daquela política que está sendo implementada na clínica, por exemplo. Para resumir, o que é mais importante? Primeiro, tem que ter capacitação. Capacitação não basta, precisa ter treinamento. Mas capacitação com treinamento também não vai ser suficiente. Vai ser preciso focar tanto a capacitação e treinamento para os líderes e o desenvolvimento de liderança. E isso sim funciona com muita efetividade na hora de disseminar qualquer tipo de política ou procedimento.
E agora que nós já tratamos um pouco sobre o que é o programa de compliance e a diferença para o programa de integridade, falamos também das estratégias de disseminação da política de compliance, eu vou comentar aqui os pilares do programa de compliance. O programa de integridade, ele traz alguns pilares bem específicos, mas os pilares do programa de compliance, eles são bem parecidos, então... Às vezes você pode ouvir dizer que o programa de compliance tem 5 pilares, tem 7 pilares, tem 9 pilares. Então isso depende muito de quais são as fontes que nós estamos analisando. Mas no final de tudo, qualquer uma dessas abordagens vai incluir todas as ferramentas necessárias para que você implemente um programa de compliance, que são necessários para que você tenha um programa de compliance na sua clínica médica. Então, eu vou falar sobre a abordagem de 9 pilares do programa de compliance, que são os 9 pilares aqui adotados pelo Departamento de Justiça nos Estados Unidos em seus guias que são emitidos para orientação das empresas. Eu vou falar dele porque eu acho ele bem interessante. Então, eu vou falar sobre 9 pilares aqui. O primeiro é o suporte da alta administração. Olha só, antes da gente implementar um programa de compliance, é necessário que a administração ela afirme o seu compromisso com o desejo de realmente implementar um programa de compliance. Os diretores ali, os sócios da clínica dizendo que querem implementar um programa de compliance, que vão apoiar e que também vão se envolver no planejamento e na execução das ações. Porque não adianta os diretores, os gestores da clínica dizerem que querem, mas também não se envolverem, de dizerem que os funcionários da sua clínica devem participar de um treinamento, mas você mesmo não participar. Então não faz sentido. É preciso ter esse suporte, e esse suporte ele deve ser demonstrado, ele deve ser materializado. E da mesma forma também é preciso contar com um profissional especializado em compliance, que vai ser o responsável por implementar todo esse projeto. Então ele vai materializar as ações que vão definir, que vão mostrar esse suporte da alta administração. O segundo pilar é a avaliação de riscos. Eu e o Dr. Júnior já falamos aqui várias vezes sobre mapeamento, sobre a gestão de riscos, o quão importante isso é, o quão essencial isso é para a implementação de um programa de compliance. Primeiro, você vai dar aquele suporte como diretor, como gestor, você vai dizer que quer implementar. Mas em segundo lugar, é preciso avaliar corretamente os riscos, mapear os riscos corretamente para que as ações, para que as ferramentas que serão utilizadas na implementação do programa de compliance sejam aquelas que realmente a sua clínica médica precisa, que sejam aquelas que realmente vão fazer sentido para o seu negócio. Porque o seu negócio não é uma gráfica, o seu negócio não é não é uma clínica veterinária, o seu negócio é uma clínica médica. Então, o mapeamento de riscos tem que ser feito sob medida para a sua clínica médica, para que as ferramentas corretas sejam implementadas. O terceiro pilar é o código de conduta e políticas de compliance. O Dr. Júnior já falou um pouco sobre a política de compliance, e esse é um dos pilares muito importantes, porque você precisa dizer quais são as condutas que são vedadas na sua clínica, quais são as condutas permitidas. E a política de compliance também, ela vai trazer vários direcionamentos em relação a comportamentos de todos os envolvidos ali, de todos os stakeholders da sua clínica. O pilar número 4 são os controles internos, porque a sua clínica, ela deve criar mecanismos de controle para assegurar que esses riscos que foram mapeados lá anteriormente, eles sejam minimizados, tanto no nível interno quanto no nível externo. Então, os controles internos são muito importantes para isso. E para definir controles internos aqui, várias ferramentas se encaixam dentro de controle interno. Pode ser uma revisão, pode ser um monitoramento, pode ser um relatório, pode ser a implementação de segregação de funções. Tudo isso pode ser definido como controle interno, mas é necessário avaliar a sua clínica primeiro para dizer quais são os controles internos adequados para ela. O pilar número 5 é treinamento e comunicação. O programa de compliance, ele deve fazer parte da cultura da sua clínica. Nós também já falamos sobre cultura nesse podcast, não é verdade, Dr. Júnior? Falamos bastante sobre cultura. E como que é criada uma cultura? Uma cultura é criada à medida que você comunica e que você reitera os valores, a missão, a visão da sua clínica, que você demonstra a adesão da administração, da diretoria, dos gestores da clínica. Então é muito importante se implementar mecanismos, mas também se comunicar. Não adianta ter um código de conduta de gaveta, onde ninguém sabe que ele existe, onde ninguém nunca viu. Isso não adianta para a sua clínica, não vai fazer a diferença. É preciso comunicar e é preciso treinar. E treinar é que cada pessoa entenda qual é o seu papel dentro da política de compliance. O que ela deve fazer? Quais são as posturas específicas que ela deve ter? O sexto pilar é o canal de denúncia. Então, uma vez que os seus funcionários eles estejam conscientes sobre a importância de compliance, eles precisam ter um local onde eles possam externar as preocupações ou mesmo alertar sobre as violações do código de conduta. Ou seja, os canais podem ser internos, um e-mail, um telefone interno, pode ser também um relato pessoal, mas também o ideal é que seja um canal de denúncia externo, onde o anonimato do seu funcionário ou de um fornecedor ou de um paciente, ele seja garantido. Porque aí já existem vários estudos a respeito de canal de denúncia, mas as pessoas se sentem mais confortáveis para relatar alguma violação quando o canal de denúncia é externo. Até porque muitas pessoas têm medo de retaliação, de sofrer algo. Então, elas sempre vão preferir o canal externo para fazer algum tipo de denúncia, para alertar sobre alguma violação. Então, esse é um pilar muito importante. O sétimo pilar são as investigações internas. À medida que houve uma denúncia, a sua clínica vai precisar investigar qualquer indício de um comportamento antiético e ilícito que tenha sido noticiado ali no canal de denúncia na sua clínica. Então, além de investigar, depois que os fatos foram apurados, você tem que tomar as providências necessárias e, se for necessário, aplicar alguma medida disciplinar, de acordo com o caso específico. O pilar número 8 é due diligence. O que é uma due diligence? Né? Traduzindo, que é uma diligência devida. Mas o que é esse pilar? Qual que é o princípio desse pilar? É que o programa de compliance ele não deve ficar restrito ao comportamento da sua clínica. Ou seja, fornecedores, distribuidor, se for o caso, outros terceiros, algum prestador de serviço. Você deve fazer a avaliação desse terceiro. Ele é parte importante do seu negócio, então você também deve avaliá-lo. Você deve avaliar o histórico dele antes de estabelecer uma relação comercial. Mas se você já tem uma relação comercial, avalie, e se for necessário, né, vamos substituir aí ou então adequar essas relações. E o último pilar é auditoria e monitoramento. Nós vamos ter um podcast especial para a gente falar desse pilar aqui de auditoria e monitoramento. Por quê? Você tem um programa, ele não é estático, não é implementei, acabou. Não. Um programa de compliance é um sistema, então ele sempre vai rodar. E é necessário que a auditoria e o monitoramento estejam sempre avaliando a eficiência e a aplicabilidade desse seu programa de compliance. Mas sobre isso a gente vai falar no próximo podcast.
Como se pode fazer para comprovar o real comprometimento da alta gestão em uma clínica de saúde, por exemplo? Uma das formas de comprovação é que na disponibilização de cursos, de palestras, debates, exposições sobre a ética, sobre a integridade ou aquilo que se quer difundir de cultura, que a participação seja concreta da liderança. Se o médico, o gestor da clínica estiver presente, houver até inclusive como comprovar essa presença, seja por uma lista de chamadas, e a participação dele tanto vai mostrar como exemplo dele para os outros liderados, como também vai comprovar também a participação da liderança no programa de compliance. Porque o que acontece algumas vezes? O gestor recomenda a participação de algum curso, disponibiliza algum curso específico e ele não comparece. Aí ele não comparece, quem está próximo, quem está participando, se desmotiva, e com a desmotivação as pessoas julgam que aquilo ali não é importante. Se você vai fazer um treinamento relacionado ao compliance ou mesmo seus procedimentos internos da clínica e você não está presente, apenas está promovendo isso sem a sua efetiva presença, ou se pelo menos tem uma justificativa muito grande para você não poder estar presente. Talvez você não esteja presente pessoalmente, mas em vídeo você está presente, você vai gravar um vídeo específico ali para estar presente naquele momento, explicando, dizendo a importância daquele treinamento. Se você não estiver demonstrando um real interesse, as pessoas vão se desmotivar naturalmente, infelizmente. Isso é o que acontece, mas tem esse remédio, e esse é um dos motivos para ter a comprovação do real interesse da alta gestão. Pode ser percebida essa difusão e comprometimento da alta direção por meio de e-mails que eles podem disponibilizar, por meio de redes sociais, que incentivem claramente a integridade, a ética, os valores do negócio, os cartazes que podem estar dispostos, todos os meios informativos para os funcionários sobre a importância e a necessidade das medidas de integridade que podem ser implementadas, facilitarão e comprovarão o real interesse e comprometimento daqueles que estão na direção do negócio. Quanto maior for a promoção e a conscientização de que, por exemplo, corrupção é prejudicial para todos os envolvidos, maior é a efetividade do inequívoco comprometimento da alta gestão. Agora fica uma ressalva sobre as informações que são colocadas na parede. Porque dentro de uma clínica médica, a depender do lugar, você não tem só o seu público interno, ou seja, os seus colaboradores, participando e passando por aquele ambiente. Você tem também os seus clientes, os seus pacientes. E se você tem dois públicos diferentes, é interessante que a linguagem seja diferente. Quando você quer falar com o seu cliente, você vai ter uma linguagem adequada, adaptada para a compreensão dele e percepção do valor que aquilo ali gera. Se você vai expor o material na promoção da ética, do valor do seu negócio na parede que só passa funcionário, aí você vai colocar com a linguagem adequada para o seu funcionário, porque talvez até o termo técnico ele compreenda. Porém, se você vai colocar expondo aquela perspectiva, aquela visão para o seu cliente também enxergar, por exemplo, quais são os benefícios que o compliance pode ter para o cliente. Isso é uma visão diferente de quais os benefícios pode ter para o profissional, assim como é diferente os benefícios que pode ter para o gestor. Cada um tem o seu ponto de benefício especificamente. No geral, todos são beneficiados, mas a linguagem com o destinatário final acaba mudando o que pode ser apresentado. Por isso é importante ter essa ressalva.
E como falamos aqui bastante do que é um programa de compliance, quais são seus pilares, agora é importante fazermos a distinção do que é uma política do que é um procedimento. Uma política, ela é definida como a intenção e direção da clínica, por exemplo, expressa formalmente por sua direção. Ou seja, uma política, ela pode ser compreendida como um documento que vai estabelecer as diretrizes que se aplicam àquela determinada clínica. Então, a política, ela vai direcionar a clínica para os seus objetivos. E a política, ela vai nortear as ações da organização e vai servir como uma referência para se estabelecer normas ou procedimentos. No caso específico de hoje, nós vamos falar apenas de política e procedimento para trazer uma definição mais clara. E a política, ela também está ligada, muito ligada, na verdade, com a cultura organizacional. E ela tem que ser coerente com a missão, com a visão e com os valores da organização. E a sua, né, a clínica que tem políticas bem definidas, bem documentadas, ela tem mais facilidade para elaborar seus procedimentos, porque os procedimentos, como nós vamos falar, eles vão derivar dessas políticas. Mas então, o que seria o procedimento, Paula? Procedimento, ele está muito ligado à maneira de agir, ao método para se executar algo. Então, um procedimento, ele vai dizer sobre como fazer. Uma política, ela vai dizer o quê. E um procedimento vai dizer como. E como a gente está falando de compliance, vamos falar sobre a política de compliance, por exemplo. A política de compliance, ela vai trazer determinados assuntos a depender da organização, a depender da sua clínica. E os procedimentos, eles vão detalhar o como aquilo que está escrito na política deve ser feito. Por exemplo, vamos falar sobre relacionamento com as indústrias de medicamentos, ou vamos falar sobre o procedimento de recebimento de representantes comerciais ou de consultores de negócios de indústria farmacêutica. Primeiro, como que a sua clínica lida com isso? Esse tipo de visita é permitido? Sim, ok. Então, sua política definiu que é permitido. Agora, o seu procedimento vai dizer como. Como que isso é possível? Como deve ser esse relacionamento? Você pode receber amostras grátis? Sim, não. Então, eu não estou fazendo juízo de valor aqui sobre esse caso, mas apenas fazendo uma diferenciação. A política vai dizer o quê, né? O que a sua clínica determina sobre um assunto específico, e o procedimento vai dizer como. Como que isso é feito ou deve ser feito. E o procedimento é especialmente importante para aquelas pessoas que estão lá na operação. Vamos pensar na sua área de compras. Você vai estabelecer uma política de compras, certo? A política de compras, ela vai dar as diretrizes gerais do que é o procedimento de compras, do que é o processo de compras, na verdade, para a sua clínica. O procedimento, ele vai dizer como cada pessoa ou como cada função envolvida no processo de compras deve agir. Como um comprador deve agir, quantas requisições, quantas cotações devem ser feitas e assim por diante. Então, sempre lembre, política o quê e o procedimento vai dizer como. E quais políticas e procedimentos a sua clínica médica deve possuir? A minha resposta é: depende. Vai depender do que, Paula? Vai depender lá do mapeamento de riscos que foi feito lá no início, depois que a sua clínica decidiu implementar um programa de compliance. Vai depender muito, mas eu vou dar aqui alguns exemplos só para você entender um pouquinho de quais políticas e procedimentos a sua clínica pode adotar. Dentre as políticas que uma clínica médica pode adotar, eu vou citar, por exemplo, a política de conflito de interesses, que eu já mencionei aqui, vai tratar de assuntos relacionados ao relacionamento com a indústria, mas vai tratar também de relacionamentos que versem sobre um segundo emprego ou sobre a contratação de uma empresa que é de algum funcionário. Então, a partir dos critérios que foram definidos, a sua clínica vai estabelecer as diretrizes para tal, se é permitido, se não é, como que isso pode acontecer, etc. Uma outra política que a sua clínica deve adotar, por exemplo, é a política relacionada a presentes, eventos, entretenimento. Como que vocês lidam com isso? Como que a sua clínica lida com isso? Recebimento de brindes, de presentes, de entretenimento ou mesmo o fornecimento, o envio disso para alguém, para um fornecedor, para um paciente, como que isso é tratado? Então, a sua política de brindes, presentes, entretenimento vai tratar desse assunto. A admissão de funcionários com grau de parentesco também. Como que isso é possível? Até que nível que isso é possível? Relacionamento com funcionários públicos é que entra dentro da questão do programa de integridade, sobre o relacionamento com funcionários públicos. Muito importante tratar disso, porque você pode dizer, mas o meu relacionamento com agentes públicos é mínimo, mas ele existe. Então, você deve dizer como que você lida com esse relacionamento, até por ser algo exigido pela legislação, no sentido de você estabelecer esses mecanismos para deixar a relação com agentes públicos bem transparente. Você pode também estabelecer uma política de comunicação com a imprensa, a política relacionada a materiais promocionais, relacionadas a marketing. Especialmente hoje, com essa utilização das mídias sociais em massa, é muito importante que você tenha uma política interna que trate desse tema, que trate de como que a sua clínica médica lida com a imprensa, como que ela lida, estabelecendo próprios critérios também com relação à utilização de redes sociais por parte dos seus funcionários, o que eles podem postar, o que eles podem mencionar sobre sua clínica. Algo muito importante para se falar hoje em dia. Política de compras, uma coisa muito importante, é a gestão interna de compras, de aquisição de insumos para sua clínica médica, aquisição de equipamentos, algo muito sensível. Então é importantíssimo estabelecer uma política que trate disso também. Uma política que trate sobre a questão das medidas disciplinares, sobre questões relacionadas a recursos humanos. Então, são várias políticas que podem ser implementadas. Mas lembrando que compliance, quando a gente fala de compliance, compliance trabalha com risco. Então, não necessariamente você vai precisar falar sobre tudo, mas sobre aqueles temas que são mais importantes para a sua clínica e também sobre aqueles temas que trazem mais risco. Então, quando você estabelece uma política, um procedimento, você está minimizando determinado risco. Então, é muito importante o estabelecimento desses documentos. É muito importante que esses documentos eles sejam formalmente criados, né? Que não fiquem só no mundo das ideias, que eles sejam formalmente criados e também amplamente divulgados, especialmente a quem precisa saber, a quem precisa ter acesso ali àquela informação. E já os procedimentos, eles vão estar muito ligados às políticas que você tem. Nem sempre um procedimento, necessariamente, ele vai precisar estar vinculado a uma política. Às vezes o procedimento pode ser algo autônomo de uma política. E falando em política, me lembrei agora de uma política importantíssima, política que trate sobre segurança da informação, sobre proteção de dados pessoais, importantíssima, tá? E só para, já que eu falei sobre segurança da informação, a política de segurança da informação é uma política que vai falar sobre sistemas, sobre se você tiver... Se a sua clínica ceder equipamentos como celulares, notebook, etc., para utilização. Então, eles vão tratar sobre várias coisas, sobre questão da segurança mesmo em relação às senhas, sobre a confidencialidade. E a política de segurança da informação, normalmente, ela vai gerar muitos procedimentos, porque a área de TI, ela precisa também estar em conformidade, né, com tudo que é estabelecido pela sua clínica médica. Inclusive, estabelecer critérios em relação a acessos privilegiados que, por acaso, a sua área de TI tenha. Estabelecer questões relacionadas à segregação de funções dentro da sua clínica. Quem pode acessar o quê? Isso é especialmente importante quando a gente fala de proteção de dados pessoais. E os dados pessoais da clínica são dados sensíveis, que são dados de saúde. Então é importantíssimo se estabelecer critérios, se estabelecer um procedimento, por exemplo, de segregação de funções nesse caso. É algo importantíssimo. Um procedimento também que deve ser criado é de solicitação de acessos, porque a área de TI ela não deve conceder acessos para todas as pessoas que pedirem, não. Deve ter uma aprovação, deve ter uma... O acesso solicitado ele deve estar de acordo com a função que é exercida pela pessoa, para a gente entender se o acesso não está sendo excessivo ou então se o acesso não gera um tipo de conflito. Por exemplo, digamos que a sua área de contas a receber tem os mesmos acessos que a área de contas a pagar, ou que a mesma pessoa faça, tem ambos os papéis. ambos os papéis. Então é um conflito, é muito difícil isso. Então o procedimento de segregação de funções, de solicitação de acessos, ele deve fazer esse checklist. Ok, para essa função, quais tipos de acesso essa pessoa pode ter? O que ela pode acessar aqui no seu sistema? Tá vendo como a coisa é bem detalhada? Então, o procedimento ele vai ser bem detalhado. Falando de acessos, quem pode aprovar? Quais são os níveis que podem aprovar esse acesso? Qual acesso determinadas funções podem ter? Então, é muito, muito detalhe. O procedimento é mais um step by step, um passo a passo de como executar determinada atividade ali. E, como eu já disse, não necessariamente ele precisa estar vinculado a uma política. Ou seja, você não precisa, para cada procedimento, tem que ter uma política. Não necessariamente, tá bom? Mas, para afirmar com certeza, só fazendo um mapeamento de riscos, só um profissional qualificado que vai poder te orientar nesse sentido.
Em relação aos controles internos, uma das partes mais importantes está em definir, sempre que possível, as atribuições dos funcionários, porque senão isso entra num ciclo vicioso, que é o quê? Desde a contratação acaba tendo problema, porque se você não sabe quais são as reais atribuições daquele funcionário, daquela secretária, daquele colaborador, daquele médico, daquele profissional da saúde, se você não sabe exatamente quais atribuições que ele deve ter, por consequência, ou por antecedente, na verdade, você não deve saber qual é a qualificação ideal que ele possui e quais as experiências ideais que ele deveria possuir para estar naquele cargo. Quais são as atribuições mais relevantes? Precisam estar descritas. Escritas em algum lugar, faça um manual de descrição das atribuições. Além desse manual, tenha também quais são as principais experiências que ele pode ter tido já, porque desde a contratação você vai olhar o quê? Vai olhar em primeiro lugar as experiências, porque nada ensina mais do que a prática. Então, se ele tem prática naquele determinado ramo, naquela determinada área, significa que ele tem mais conhecimento, provavelmente. Se ele não tem experiência, provavelmente ele tem habilidade ou conhecimento que ele leu em algum lugar, estudou em algum lugar, fez uma formação naquela área, mas isso já é secundário, é em segundo plano. Mas também é importante ter experiência, ter qualificação naquela área, seja com certificação ou não, mas se ele estudou, ele pegou os livros, ele foi estudar, ele foi a fundo, isso também é relevante. E por último, vai isso culminar nas atribuições que ele vai desempenhar. Então, quando você não tem as atribuições, que é como se fosse o último passo para uma contratação, se você não tem isso, o teu antecedente acaba sendo ruim, você provavelmente pode contratar uma pessoa errada para a sua clínica. Tudo por quê? Porque você não definiu quais são as atribuições que ela provavelmente tem. Aí outro problema que você pode ter com isso, não tem as atribuições definidas, tem um fazendo uma coisa, outra pessoa está fazendo outra, mas eles aparentemente têm o mesmo cargo ou salário, ou talvez não, eles têm o mesmo, têm disparidades em salários, mas as atribuições são as mesmas. E aí um vai querer reclamar na justiça dizendo, peraí, eu faço a mesma coisa que o outro, mas o outro ganha mais do que eu quero equiparação salarial. E aí já implica em risco trabalhista para a clínica médica. Então, ter as atribuições específicas já descritas é não apenas parte do programa de compliance, porque tem que cumprir tabela, porque tem que estar lá. Existe um sentido por trás de tudo isso. Existe uma razão que vai beneficiar a clínica médica. Conhecer melhor quem são aqueles funcionários.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado, que façam bom proveito desse conteúdo. Já analisem aí como anda a sua clínica médica, analisem as políticas, os procedimentos. E se você não tem políticas, nem procedimentos, nem programa de compliance, procurem um profissional especializado, profissionais que tenham experiência na área, profissionais que possam ajudar o seu negócio a crescer. Eu agradeço, Dr. Júnior, por mais um episódio com você aqui. E na próxima semana nós estaremos de volta com um episódio que com certeza vai trazer muito valor para o seu negócio. Obrigada, até mais!
Se você quiser saber mais sobre esse assunto, Júnior Almeida, doutora Paula Rezende, estamos no Instagram e também site amauriandrade.adv.br. Nós temos conteúdos relevantes para você que quer aprofundar no assunto sobre compliance, especialmente voltados para consultórios e clínicas médicas. Um grande abraço.